Salve, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Funilscast. Você que está conectado aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está conectado no Instagram da Funil, clica no aviãozinho e já vai chamando seus coleguinhas para assistirem, porque o tema hoje é muito bacana, é pertinente e muito atual. A gente vai estar falando sobre inteligência artificial. Deu um branco, inteligência artificial. Mas antes de começar, quero mandar um grande abraço ao meu parceirão Idovan, o responsável por tudo que está acontecendo aqui.
Grande Mauro Assis, estamos ao vivo aqui pela Funilcast. Bem-vindo a mais um programa, velho.
Tamo junto. E nosso entrevistado de hoje, nosso bate-papo vai acontecer com um querido amigo de 2006, Marcos Val, diretor de arte do mercado premiado, que quando começou a coisa da inteligência artificial, ele já se antecipou e já mergulhou no assunto. Então temos muita coisa boa para falar. Seja bem-vindo, Marcos.
Opa, valeu pela oportunidade aí. Vamos aí, gente. Vamos lá.
A gente separou até alguns filminhos, alguma coisa, dois filmes. Acho que a gente já pode começar com o da Kombi.
Bora.
Deixa eu achar aqui. A gente teve agora recentemente uma campanha lançada, 70 anos da Kombi. A gente vai estar falando de inteligência artificial voltado para a parte gráfica, tá? Que fique claro isso. Mas é pertinente a gente mostrar esse comercial da Kombi, porque ele entrou junto com uma estratégia de lançamento, de falar do aniversário da Kombi. Então fizeram um movimento, um boom gigantesco no dia do lançamento do filme. E com a pertinência de você falar assim, caraca, meu, estão fazendo um filme com a mãe e com a filha, né? Conseguiram colocar eles, Regina, dentro de um cenário que, sei lá, 3 anos atrás seria impossível de se fazer, né? Sim. E a inteligência artificial, ela tá trazendo um pouco dessa possibilidade. E na sequência, já quero entrar em um bate-papo com o Valso aqui, eu já tenho uma pergunta que é a pergunta que a gente mais ouve, né? Sobre inteligência artificial, mas vamos assistir primeiro o filme aqui.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração.
Lembrei de uma coisa, Mauro?
Diga aí.
Eu vou tocar, toquei até demais, mas a gente pode ser, né, chacoalhado por direitos autorais. Já passou aí o filmezinho, já deu pra sentir, né?
Tá, vamos lá.
Continua.
Então, eu fui buscar o making of desse filme pra entender, né, como é que foi feita a coisa. E é legal te falar, porque é uma mega produção. Você olhando o filme pronto, você não imagina que tem toda uma estrutura. Aquela cena, por exemplo, que a filha deles vem dirigindo o carro, na real o carro tá num reboque.
Ah, é?
O carro vem no reboque e ela vem ali dirigindo, fingindo que tá dirigindo, mas a sensação que passa pra quem tá assistindo é que ela tá no volante mesmo, né? Então, assim, é tudo muito completo. Agora, volto a dizer, gente, que o cerne desse Funilscast é a criatividade em toda a esfera, né? Fora do mercado, dentro do mercado, dentro de uma direção de um filme desse, por exemplo, né? Que você consegue perceber que está tudo muito conectado e o filme ele é todo muito redondinho. Então foi a primeira experiência que eu fui impactado na televisão com a inteligência artificial fazendo parte de um roteiro, sabe? De um filme pronto e lindo, lindamente pronto. Mas voltando aqui pro nosso querido Marcos Valls, a pergunta que não quer calar.
Eita, lá vem, lá vem.
Vamos lá. Aquela que a gente mais ouve, cara. Então, tem muito publicitário, muito ilustrador, fotógrafo, que se sente ameaçado com a chegada da IA, né? Uhum. O que tu acha?
Eu acho que é um medo, como é que eu vou dizer? É justo que as pessoas se sintam ameaçadas, né? É natural, na verdade. Por quê? Mas porque vai automatizar, né? Você vai ter uma certa facilidade, mas quando você começa a botar a mão na massa e mexer, você vê que não é bem assim. A função é de uma ferramenta mesmo, né? Então você precisa desmistificar um pouco, né? Essa coisa que nem quando começou o computador, né? As pessoas romantizavam aquilo, achando computador, faça tal coisa, que nem nos Jetsons, por exemplo. E hoje em dia a gente vê que não é por aí, né? Você ainda tem que operar muita coisa. Então, quando chegou o AI, chegou uma mudança de indústria. A gente saiu de uma indústria 3.0 para a indústria 4.0, ou seja, mudou todo um paradigma.
E claro que muitas pessoas vão ficar no meio do caminho, sim, assim como foi na época, né? Eu peguei toda essa transição da fotoletra, do computador,
letra letra 7,
e muitas pessoas que eu conheci ficaram no meio do caminho, não se atualizaram, não se reciclaram, né? Então acho que essa ferramenta ela vai chegar para fazer essa mudança também, dar uma peneirada, uma funilada num povo que quer aprender a fazer coisas novas e diferentes,
sim,
né? E naquelas pessoas que continuam fazendo o que chegaram a fazer como limite da carreira delas, né? E é bacana perceber que tu é novo e tu tá mergulhado nesse processo de inteligência artificial dentro do próprio dia a dia de trabalho, né? Conta um pouquinho.
Sim, é porque, assim, ou você pode ser pessimista ou otimista em relação a isso, né? Então, eu vi ali algumas oportunidades, não vou dizer uma oportunidade, algumas, para viabilizar várias coisas que eu não teria capacidade, talvez, de fazer, ou que eu contrataria alguém para fazer, mas eu teria que guiar essa pessoa, como a gente faz no dia a dia, né? Então eu vou acompanhar um filme, eu vou ajudar a dirigir o filme, eu vou dirigir uma fotografia, eu vou fazer isso aqui. Não necessariamente eu vou ser o diretor de cinema, não necessariamente eu vou ser o fotógrafo em câmera, mas eu preciso dar o meu olhar porque é uma criação minha. Então eu já tenho que dirigir, e com a ferramenta de AI é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou ter que saber comandar o que eu quero, vou ter que saber extrair o resultado que eu quero, eu vou ter que saber olhar e pensar o que eu posso fazer com isso, é rentável ou não, eu vou conseguir chegar no resultado que eu quero ou não, como eu vou fazer isso. Então claro, o resultado é sempre muito impressionante, né? Desde que eu comecei a olhar para isso, foi o quê? Acho que foi começo de 2022, digamos. Então, assim, muita coisa mudou. O Machine Learning...
Olá, Marcos Valls escrito certinho.
Opa, tá certo. O Machine Learning é o aprendizado de máquina, né? Então, assim, ele tá aprendendo, fazendo a varredura na internet de todo o conhecimento humano que foi colocado lá. Então, não tem descanso, a máquina tá aprendendo numa velocidade estratosférica, né? Ninguém fica acordado 24/7 estudando. Então é claro que é uma mudança muito rápida, as pessoas não estão conseguindo acompanhar.
Mas assim, à medida que a gente estava conversando antes nos nossos bastidores, à medida que você vai exercitando, a sensação que a gente tem aqui é que o processo de quase resultado ali da formação da imagem que você quer depende muito mais do comando certo que você vai dar no teu exercício, sim, de busca pela formação da imagem. Conta um pouco disso.
Eu vou contar. A primeira mística é as pessoas acharem que é apertar um botão, que nem era na época do Photoshop. Cara, aperta um botão e faz um Photoshop. Isso não existe. Você tem que saber mexer na ferramenta. E o prompt, ele, AI, pelo menos para imagem, vídeo, áudio, ele funciona da mesma forma. Você que está no comando, a ideia sai de você. Se você não apertar nenhum botão, se você não pensar em nada, nada vai acontecer. Então você é a singularidade, você que é a forma propulsora das coisas tomarem forma, né? Então depende de você, da sua ideia, depende do que você quer fazer com isso e como você vai comandar isso com os prompts, né? Então, assim, às vezes eu quero uma imagem muito bonita de uma paisagem, eu vou ter que descrever essa paisagem, né? Eu posso até, assim, falar de forma randômica, né? Mas aí eu vou estar sendo completamente passivo. Eu não vou estar usando como uma ferramenta, eu vou estar só impressionado pelo que ela está gerando. Agora, se eu for usar de uma forma com olhar comercial, com olhar criativo, ou querendo realmente extrair algo daí, eu realmente vou precisar saber o que eu quero. E aí contam várias coisas, né? O seu background, a sua criatividade, o seu crivo pra saber avaliar se aquilo que foi gerado é
bom. Meu irmão, o tal do crivo, eu sempre falo nele porque ele é o grande diferencial, né? Porque ele é a faca que vai falar assim, opa, parou, tá muito bom aqui.
Exato.
Se você passar um pouquinho, você vai perder, né? Você vai perder um pouco o que já era brilhante. Você vai colocar penduricalhos que não precisavam ter.
Sim, é o que faz parte da nossa, literalmente, né, de dirigir uma arte, né, você ter esse crivo, você saber direcionar o que você quer, logo você precisa, com o tempo você vai apurando isso, né, você vai tendo toda uma noção de gestalt, você vai tendo um estudo tipográfico, suas referências visuais, balanceamento de tudo, né, de tons, de cores, de formas, então, assim, tudo isso vai contar na hora de você criar com AI, da mesma forma que funcionaria se tivesse uma outra tecnologia, né?
Bacana.
Então é isso. E a gente está num momento com AI que está se introduzindo rápido, só que ela está se introduzindo em vários e diversos segmentos. Assim como a internet, hoje em dia ela faz parte. Você acorda, você está conectado à internet, né? Então você não tem aquele processo que a gente tinha nos anos 90 de entrar na internet, né? Amigo, que horas a gente vai entrar na internet para se falar? Provavelmente o barulho do modem e depois da noite para não ocupar o telefone, para não ser mais barato, enfim. Então hoje em dia você já vai estar no mundo na qual você já está integrado com o AI.
Já
está
conectado,
exato,
né?
Exato. Não tem para onde muito fugir, mas não de uma forma apocalíptica falando. De uma forma que, assim, é uma revolução industrial. A gente está vendo esse momento.
Mas, Mauro, posso fazer uma pergunta aqui?
Claro, meu. Vamos lá.
O Val, me diz uma coisa. Você acha que o script, o prompt, na verdade, é a parte mais importante para você compreender a inteligência? Porque, assim, eu lembro que no começo do Google, por exemplo, era difícil encontrar, né? Sim. Eu lembro que a gente botava lá, assim, sei lá, Mauro mais Assis mais funil para tentar refinar a busca.
Sim.
Você acha que, então, o prompt é a parte mais importante da AI? Quando você vai aprendendo, o que eu quero dizer é porque você põe uma coisa lá, como uma imagem, e aí ela não dá o que você quer, cara. E
logo aí, de cara, dificilmente.
Pois é. Como é que é o esquema? Você acha que é mais importante, então?
Eu acho que, não sei se é mais importante, mas é claro que, no momento, é importante. Assim como quando começou os computadores, você ia acessar o computador, você ia iniciar o computador já digitando um prompt. Você ia instalar um programa, tinha que ter um prompt no MS-DOS. Então entrava. Enfim. Então, hoje em dia.
Que é o mesmo conceito, né? É um caminho que você chega num final desejável.
Exato. O que eu tenho notado nesse tempo que eu tenho usado AI? Que os prompts estão ficando cada vez mais simples. Eu acho que a ideia do AI é justamente essa. No comecinho, para você conseguir extrair um resultado, porque a máquina tinha um limite do que ela conseguiu aprender naquele tempo. Então você teria que ser muito mais descritivo para ela conseguir chegar no que você quer. Hoje em dia, ó, com o tempo passando e ela aprendendo mais, ela consegue ligar o lé com o cré muito mais fácil. Então,
só para vocês entenderem, tá? Ele entrou no Midjourney quando era versão 1.
Do 1 pro 2. 1
pro 2, a gente está na versão 6.
Tudo muito abstrato.
Então a gente está falando com um cara que presenciou e passou por todas as etapas e mudanças do programa, né?
Sim.
Podendo oferecer mais qualidade, mais definição, mais facilidade. E que está vivenciando isso, está passando de uma fase para outra. E a cada fase que você passa, você aprende mais. Lógico.
Você é impactado com outras coisas, você percebe as evoluções são muito perceptíveis, muito drásticas, né? E o tempo é cada vez mais curto.
E você pode estar trabalhando no 6, na versão 6, quero usar aquele efeito que tinha lá no início da versão 1, que era uma coisa mais abstrata.
Sim. É, por que que era tão abstrato? Porque como é que funciona essa criação da imagem no AI, por exemplo? É através da difusão, né? Ele cria como se fosse uma nuvem difusa de informações e depois ela recria, baseado nos seus comandos, nos seus prompts, ela vai buscando as informações que ela tem, fazendo essas conexões e recriando essas imagens. Opções até, né? Então, assim, esse processo ele foi se refinando porque a máquina foi aprendendo mais e mais, e claro, tem muita computação melhorando, muito estudo, investimento, então a coisa está se aprimorando muito e tem o feedback dos usuários todos, né? É natural que chegue num ponto ultra realista na qual a gente não consegue nem prever tanto o final disso. Mas...
Então, aí chegou numa conversa que eu falei assim, meu, o Val chegou num limite ali que eu não tinha conseguido chegar, não tinha conseguido imaginar, que é o final do celular, do tipo, não é o final do celular, mas, por exemplo, depois...
Oi, como é que é?
Depois que... se liga no raciocínio do Val, onde ele vai chegar, vai, vou deixar você falar que vai simplificar.
É, que você me perguntou, né, uma visão de futuro, né, o que eu previa, sei lá, imaginava do mais pra frente.
Assim, quais são as previsões pro futuro da inteligência artificial dentro da publicidade no nosso dia a dia mesmo?
É, dentro da publicidade a gente tem toda aquela questão do uso, né, de como usar. Essa questão do celular eu acho que é uma questão mais do que eu imagino de futuro, né?
É, uma opinião pessoal dele, gente.
Ah, de futuro o que eu acho? Eu acho que assim como o celular foi chegando, né, Steve Jobs conseguiu popularizar o touch e criar esse formato novo.
Saiu do PT, aquele grandão antigamente, né?
A gente já tá chegando ali naqueles visores da Apple, aquela coisa ainda meio, né, gigantesca, quem anda na rua é esquisito, ainda meio bizarro, que nem era na época do tijolão, do celular tijolão. E, claro, eu acho que o celular, assim como ele chegou, ele vai embora, né? As coisas, as tecnologias passam. E eu acho que, assim, sei lá, eu vou chutar aí 15...
Que 15 anos? 20 anos? Sério?
Eu acho, porque assim, lembra de 15, 20 anos atrás, como é que era o seu celular?
Lembro.
E como é que ele tá hoje? Você imagina, ele vai perdurar tanto tempo assim? Não. Então o que que acontece? Os gadgets vão começar a surgir menores e menores, então você vai ter uma pulseira que já vai ter uma capacidade de computação maior do seu celular, então você vai ter uma bateria numa pulseira, digamos, vai ter como se fosse um
chip,
talvez um chip implantadinho pequeno que tenha que carregue o software, você pode carregar uma espécie de fone, uma lente, e você já vai acordar, abrir o olho e tá conectado, entendeu? Com o AI, assim, é meio Black Mirror, mas...
Então,
é...
eu não tinha conseguido chegar nesse alcance, assim, tão futurista, né? Mas é totalmente viável de você pensar lá na frente, né? Do jeito que a coisa já está acontecendo hoje.
Porque para pensar, antigamente você tinha que se conectar à internet. Hoje em dia você acorda, qualquer coisa você acessa, já tá no Wi-Fi, já tá logado, você já tá na internet, né? A geração que já nasceu com internet, ela já nem sabe o que é entrar na internet. Ela sabe, assim, qual é o Wi-Fi, tem Wi-Fi, pronto. Então, assim, mesma coisa com AI. Por quê? Porque ela vai fazer parte não só desse segmento, porque, por enquanto, o que impressiona a gente é assim, um filme com AI, uma imagem com AI, uma voz, uma música. Mas aí você vai parar pra pensar que, assim, o elevador vai ser automatizado com AI. O ar-condicionado da sua casa vai ser. A sua TV já vai ter AI.
A gente acabou de falar que a...
Seu celular já tem AI.
Esqueci o nome da menininha lá, do aparelhinho que você dá o comando.
Alexa,
Alexa já tá com AI.
Ela não era, ela foi turbinada com AI, por quê? Porque era um processo natural, né? A Alexa até então, ela tinha uma grande gama, né, de aprendizado ali, registrado para responder e ter um repertório, digamos assim, grande. Porém, hoje em dia, ela já está sendo munida com AI para ela poder ter um processamento diferenciado, talvez um pouco mais humanizado, aprender um pouco mais ou... Então, assim, é um processo natural, a gente vai estar imerso nisso, a gente não vai chegar naquele ponto como se fosse uma nave alienígena desceu aqui e a partir desse ponto todo mundo, meu Deus, mudou tudo. Não, é um processo que tá, só que é um processo muito rápido, então ele é difícil. É um processo difícil, é um processo, talvez assim, depende um pouco do país, né, da região, da cidade, uma coisa. Um cara numa cidadezinha ribeirinha, né, que ele mal tem acesso à internet até hoje.
Ali vai ser ai, ai.
É. E outra coisa é o cara que tá numa metrópole, né. Então...
Piadinha pra ser nossa essa. Valeu, valeu.
Mas aí fizeram uma pergunta, cara.
Opa.
Fizeram uma pergunta na tarde que era assim... IA ou é AI, perdi o emprego? Foi mais piadinha do que a minha.
Toda mudança na indústria vai te trazer oportunidades e tirar outras coisas pelo desuso. Então, assim, você não vê o acendedor de lâmpada na rua acendendo poste. Entendeu? E a gente está mudando, e a gente está falando da mudança industrial, da indústria 1 para 1.0 para 2.0. Então, assim, acabou esse emprego, tem um novo agora. O que eu tenho percebido no mercado é um boom de geração de oportunidades. As pessoas estão fazendo curso disso, usando para isso, usando para aquilo, estão achando uso de tudo quanto é forma. Por quê? Porque eu vejo o AI como assim... Cara, é um novo fogo que a humanidade tá vendo oportunidade. Cara, eu posso assar uma carne nesse fogo, eu posso usar esse fogo para derreter ferro e fazer, moldar ele. Então as pessoas são criativas, o ser humano é curioso e criativo. Então eles estão vendo aquilo e cada um tá tentando de um jeito, tá dando um uso para aquilo.
Não, e aí falar de criatividade, você já vai lá na funil, porque, cara, a gente tá batendo muito sobre criatividade. É pra todo mundo,
sim,
né? Porque antigamente, velho, era aquela coisa, tipo, o cara nascia criativo, o cara tinha um dom, ele era um iluminado. E cada vez que a gente viu uma ferramenta dessa chegar, por exemplo, a gente tava falando, cara, se um cara é um advogado ou um cara é um... Qualquer um outro profissional, não necessariamente sendo da publicidade, se ele treinar nessa ferramenta nova, vai chegar um ponto que ele vai dominar a ferramenta.
Sim, ele pode... Eu acho que a gente... abre um grau de escolha para certas coisas. Se ele quiser usar como ferramenta, ele pode muito bem treinar, ser treinado, se ele for curioso.
Porque, né? O crivo é a sequência de vários...
Sim,
né?
Isso é o aprendizado.
É, né? O aprendizado. Você tá ali fazendo, repetindo, isso vai te dando um crivo. Você fala assim, melhorou um pouquinho, tanto é que quando você pega a tua primeira peça do portfólio e você pega a última, meu, tu não consegue entender que você fez a primeira.
E o machine learning, ele passa por isso. Você vê as primeiras versões do Midjourney, você pedia para gerar duas pessoas dando as mãos, você gerava uma pessoa com duas cabeças, quatro braços, aquela mão bizarra. Você tinha até memes brincando, né? Uma mão de AI, aquela coisa bizarra. Hoje em dia, na versão 6, você tem uma mão tão realista, tão bonita.
Textura na mão, né?
Textura, foco. Você escolhe vários tipos de estilos, você quer fotografia, ilustração, enfim, pintura. Então, assim, esse é um processo de refinamento. É um próprio crivo que o machine learning vai tendo, né? E aí, claro, e você ainda pode escolher. Não, mas eu quero uma mão de 10 dedos. E aí você pode criar uma mão de 10 dedos, se você quiser. Só que a diferença é que antes você não tinha opção, porque não tinha técnica ainda, não estava apurada a ferramenta. Hoje em dia ela está cada vez mais apurada.
Vai no detalhe.
Exato, no detalhe. Aí, assim, quanto a essa coisa de, vai tirar o emprego, não vai tirar o emprego, eu gosto de fazer uma analogia, que é, por exemplo... você tem o primeiro pintor, né? O cara pegava uma tela e o que é uma das coisas mais difíceis de desenhar? A mão humana, o pé, mão. Então o cara, na evolução, anatomia, ele desenhava uma mão até...
Porque anatomia, velho, é que você tem que ter muita a sensação e a noção da proporção, né?
Sim.
Tamanho, relação do corpo, cabeça, mão...
Então você chegou naquele ponto ali do Michelangelo, de conseguir uma anatomia perfeita, o Leonardo da Vinci, né, que estudou anatomia até conseguir. Você tinha o Caravaggio, que fazia luz e sombra. Então todas as noções cada vez mais realista, até que chegou o ponto que alguém inventou uma máquina de fotografia. E aí, meu irmão, aí, bom, você desenhou a mão mais perfeita do mundo, eu tirei uma foto dessa mão. Ok, a gente já teve um salto, o cara vai brigar um com o outro. Não, cada um tem o seu talento, não desmerece ninguém. Mas aí depois o cara tirou a foto da mão, e aí vem o outro e foi lá e fez assim, não, mas antes, desculpa, de tirar a foto, tinha um escultor também, né? Que chegou em níveis ultra realistas.
Sim.
Também. Então, assim, você tinha a pintura, você tinha a escultura, e depois veio uma fotografia que, bum, recriou essa mão, ou registrou essa mão em luz, né, com foto. E aí, depois de um tempo, veio 3D. E o cara falou, pô, mas agora eu vou poder modelar essa mão e usar ela de várias formas diferentes, mais perfeitas, né? Aí já tinha uma outra categoria de gente trabalhando, modelando 3D, com toda uma gama nova de conhecimentos. O cara não necessariamente
sabia pintar. Que é sensacional, na verdade é sensacional, né? Se você começa a olhar do princípio criativo, meu, é só coisa crescendo, né? possibilidades.
Exato. Você ia dar uma tela pro cara.
Eu quero convidar o Alexandre pra mesa. Vem, Alexandre. Alexandre tá ali, meu. Ele fica saltitando ali, porque vão participar, meu. Chega.
Rapaziada. Eu só vou concluir rapidinho essa história até onde eu quero chegar aqui no AI. É
uma pergunta boa.
Então, o que que acontece? Beleza, você conseguiu chegar num 3D na qual você podia modelar essa mão. Não necessariamente o cara que estava fazendo esse 3D tinha capacidade de fazer uma pintura que nem o Michelangelo.
Sim,
né? Nem, não é porque ele está fazendo uma mão talvez tão realista quanto que ele tem essa capacidade, mas muito ele tem outros meios. Ele tem meios até que facilitam isso. Aí chegou um cara que falou, tá, eu não sei modelar nesse programa 3D, mas eu inventei um scanner que eu vou poder escanear a sua mão e aí pronto, eu tenho ela modelada já. Eu nem modelei, eu escaneei ela e ela já tá 3D. E aí agora você vai chegando no AI, que você não vai nem passar por scanner, nem fazer o 3D. Muito provavelmente você daqui a um tempo vai ter AI gerando já o 3D para você. Porque a gente pensa hoje em dia numa imagem AI... uma imagem, um PNG, JPEG,
sim,
coisa estática, ou talvez vídeo, mas daqui a pouco vai estar gerando insumos em 3D para você.
Já tem vídeo, né? Já está produzindo vídeo?
Aliás, eu acredito até que já, desculpa, já até tem algumas ferramentas que geram alguns insumos em 3D, em AI. Só que ainda meio rústico, né? Mas então, assim, é um processo que a gente viu lá de trás para cá. As pessoas...
E é muito rápido.
É, hoje em dia é mais rápido.
Né? Hoje em dia é mais rápido. É,
mais rápido. Por quê? Porque essa é uma tecnologia de aprendizado de máquina, não é? Já saiu um pouco da nossa mão e a máquina aprende mais rápido. Sozinho. Então agora a gente...
O problema é nós. O problema é o ser humano.
Pois é, mas vamos continuar aí. Vamos lá.
Eu tenho uma pergunta, Marcos.
Diga lá.
Você é do time Exterminador do Futuro... como é que é? Black Mirror? Ou tu acha que a gente tá indo meio Blade Runner, assim? Você acha que essa questão da IA tá caminhando?
Eu acho que a gente tá meio no meio aí entre o Black Mirror e o Blade Runner.
Acho
e
que pega um pouquinho dos West dois,
World
não pega?
Também. por quê?
Dá uma misturada.
Porque o que acontece? Acho que a questão de tecnologia... ela vai chegar no ponto que ela vai encontrar com a biologia. Sim. Você vai ter o sintético, né? Então a gente vai, com a tecnologia, a gente vai conseguir reproduzir a biologia de uma forma sintética. Aí a gente vai ter uma outra.
Que diga-se passagem, já é usado lá atrás na ciência há muito tempo,
pois
né?
Pois é, mas hoje em dia, digamos assim, a gente chegou numa crise mundial na qual não tem mais oxigênio. E sinteticamente a gente vai desenvolver o ser humano que vai conseguir respirar outro tipo de gás, entendeu?
Ah,
pai. Ou vai poder aguentar viver em Marte com aquela gravidade, vai conseguir se reproduzir num espaço onde não tem gravidade ou tem uma gravidade fake, entendeu? Então, assim, a tecnologia, ela não tem limites. O ser humano em si, ele chega até um certo ponto de evolução. Eu acho que depois de um tempo, ele e a máquina vão caminhar juntos.
Vai ter que ser, né?
Eu acho que, e não é assim... pro bem ou pro mal, vamos deixar de ser humanos, até porque a máquina é uma criação humana. A gente acaba esquecendo um pouco disso, né? Que quem criou a máquina foi o próprio ser humano.
Sim, sim, sim.
Então, assim, não esqueçamos disso, né?
Vou voltar agora pro mercado, né? Você trabalha em agência, né? E você tem pedidos de trabalhos de AI.
Sim.
Como é que você se relaciona, assim, com agência e AI?
Eu acho que assim, depende do perfil do pedido. Às vezes é uma campanha que merece ter um AI, que vale a pena ou não. É uma campanha que a gente quer algo muito real. Por exemplo, eu vou fazer uma campanha de governo, por exemplo, que eu preciso de testimonial de pessoas reais e tal. É ali o lugar onde eu vou usar AI? Talvez não.
Tu quer mostrar alguma coisa? Você mandou o link, não tem um material de AI que você já fez para cliente?
Acho que tem o que a gente fez pro Flamengo, né? Que foi, acho que, uma das primeiras.
Tu consegue achar, Induvan, o que tem um material do Flamengo?
Deixa eu ver aqui.
E o Flamengo, eu pude acompanhar de perto, né? Que tava no time.
A gente tava junto. E não vou dizer que foi num começo, mas foi numa época que era um pouco menos rebuscada do que é hoje. Ou seja, um ano atrás.
É.
Por aí. Um ano atrás.
Era um ano e meio. Quando era bem difícil, há um ano atrás.
O que que acontecia com um ano atrás?
Aqui, ó.
Não, é outro link.
É outro link. Vamos achar agora.
E assim, e tinha uma coisa interessante nessa campanha, que era assim, não dava tempo de fotografar. Não dava tempo de fotografar.
Cresce bastante. Até chegar nos perfis de frente das pessoas. Pode descer mais. Aí.
Aí.
Tá. Vai lá.
A gente recebeu uma demanda que era assim, vamos ter que fotografar os funcionários para poder usar na campanha.
Isso.
E não dava tempo de útil de fazer a foto, de produzir foto com cada funcionário. E aí partiu-se para a solução de vamos pro AI. Então o Vals pegou a foto do funcionário e fez os caras ficarem lindos. Lindos.
O que que houve na época? Hoje em dia, o Midjourney 6, você tem um resultado ultra realista muito mais bonito, muito mais real do que você tinha um ano e pouco atrás. Nessa época, o que que houve? Além do... porque eu faço tratamento digital também, retoque, sim, tenho noção de fotografia, direção de arte.
Sai assim.
Não, é importante falar. É exatamente, importante falar que a gente tá conversando que, assim, a imagem, para você chegar numa imagem dessa, você tentou, sei lá, 50 vezes, né?
Exato. Afinou.
Afinou e tal, porque ela não vai vir com a marca do Flamengo, por exemplo.
Nem com a camisa.
Nem com a camisa. Você vai ter que fazer um trabalho digital em cima da imagem final do AI, né?
Sim, sim. É, o resultado hoje em dia ele é muito randômico ainda, às vezes. Você tem até um certo direcionamento, o Midjourney novo já consegue botar letras melhores, inteligíveis e tal. A coisa tá melhorando muito rápido. Então, um futuro muito próximo, você vai conseguir sim botar essas coisas. Mas na época, um ano e pouco atrás, não. De forma alguma. Então, assim, eu chegava, como é que eu processei, fiz essas imagens, no caso? O banco queria que fosse uma retratação das pessoas reais.
Sim.
Eles não queriam a pessoa 100% virtual. Eles, sim, queriam os funcionários feitos com AI. Por quê? Porque a gente teria um custo mais em conta, a gente teria uma velocidade de entrega mais rápida, apesar de não ter sido um processo tão rápido. Mas era um facilitador na época, que seria um viabilizador, né? Ou seja, a campanha ia pra rua.
É, era a chance da campanha sair, na real era essa, né?
Então, o que que acontece? A gente pegou fotos dos funcionários, com as características do funcionário, eu fui fazendo os prompts para chegar perto, né? Eu estudei as feições de cada um, né? O cabelo assim, o nariz assim, isso aqui, tal. Fui escrevendo meus prompts para chegar perto. Depois de várias tentativas, o que eu achei mais próximo, eu coloquei lado a lado com a foto. E claro, eu fui retocando a imagem, eu fui processando a imagem, manipulando até eu chegar no mais próximo possível da própria pessoa olhar e falar, opa, sou eu.
Eu achei que você tinha feito essas fotos a partir da foto original. Aí pega a foto e fala...
Não.
Transforma essa pessoa gritando...
Não, a foto original era essa. Até tinha na época uns primeiros apps, né? Que viram essa sensação. Que você aplicava um filtrinho e tal. Mas nada disso, primeiro. Tem qualidade comercial pra rodar num prédio, na rua. Não tem qualidade.
Eu lembro que a gente envelopou os mobs na cidade... E alguns amigos sabiam que eu tava na agência, né? Que atendia o Flamengo. E perguntavam pra mim, pô, aquilo lá é foto? É tratamento digital no Photoshop? O que que é aquilo? Eu falei, não, aquilo ali é inteligência artificial. Os caras não... talvez tenha sido a primeira campanha lançada na rua, na época, com inteligência artificial.
A gente até fez uma antes.
Ah, foi.
Que era aquela da Casa de Carnes.
É verdade. Né?
Por quê? Mas aí depois é um outro papo. Mas voltando a essa daqui... que também foi muito próximo, né? Eu não tinha visto nenhuma na rua. Hoje em dia é fácil, você vê várias na rua usando, principalmente clientes até menores, porque sim, viabiliza, então é mais fácil.
Mais fácil, né? Mais barato também.
Mas o que que houve? Na época, a gente conseguiu um resultado, e um resultado comercial competitivo. A gente podia botar na rua, não teria problema de resolução. A gente trabalhou as resoluções, foi pesquisado programas, formas de trabalhar... Todo o conhecimento que eu tinha para tratar a imagem, eu usei aqui. Então, assim, hoje em dia, talvez eu usaria menos coisas que eu tive que usar na época, porque a ferramenta evoluiu.
Pô, e o crivo também.
Mas o crivo meu também, hoje em dia eu consigo ver o que eu gostaria de melhor ainda.
Então.
Então foi um aprendizado que não se perdeu para mim, e eu pude acompanhar o processo. Então, assim, eu tô atualizado com o Midjourney, por exemplo.
Nesse caso aí, Val, como é que funciona direito de imagem... Nesse caso você usou as sim, pessoas, né? Mas se sim. não fosse?
Se não fosse, bom, como é AI, é uma imagem formada randomicamente, que não representa nenhum ser humano que esteja sim. vivo, que tem um CPF, um ser... Então, assim, você não tem como cobrar uma imagem de uma pessoa que não existe, sim. né? Só que a gente, e até conversei com o Mauro antes, é claro que essas regulamentações todas, elas devem acontecer, elas precisam acontecer, porque é o mercado tem que ter regulamentação e tem que ter de quem cobrar e de quem falar. Lógico, né?
Sempre.
Só que começa pela própria ferramenta, tá dentro de certas normas. Só que a velocidade das coisas são tão rápidas que a gente tá meio que trocando pneu com o carro em movimento, entendeu?
Carro voando, né?
É, com o carro voando, aí você tá trocando a asa enquanto o avião voa.
E a velocidade da parte jurídica não acompanha.
Não acompanha, cara.
Não acompanha. Então, rola um delay aí entre um tempo de mudança, né? E um tempo de resguarda do que pode, talvez.
O que eu tenho percebido é que estão querendo fazer uma, não sei se uma regulamentação ali pontual para as campanhas, né? Para a eleição que vai rolar agora. Porque, meu, senão é terra de ninguém, né?
Vocês sabiam que os front lights agora, isso aí é um dado que eu fiquei sabendo porque Dani é mídia. Um beijo, meu amor. E agora você não pode ter movimento, não pode ter vídeo nos front lights. São cartelados.
Ah, é?
Ixi, então aqui em Brasília, aqui na IPTG, já vai cair uns 30 já.
Já.
É, porque então,
o que acontecia? Com a própria inteligência artificial, tu criava uns vídeos super dinâmicos, né, cara? Violentos. E aí já tá rolando. Então, os caras estão sendo convidados a retirar a peça e meter lá um cartelado.
É, vamos desacelerar um pouco, né? Você não pode usar o celular no carro, como é que você pode ver vídeo num formato igualzinho do celular na rua?
Gigante de chamando.
Gigantão, velho. Você
tá olhando
de noite.
Então, assim, não, concordo. Mas o que acontece? É adaptação, né? A coisa entra, a tecnologia chega, as pessoas experimentam, as pessoas veem o que é bom, o que é ruim. Que nem antigamente, a internet era a terra de ninguém. Você tinha um blog, você postava o que você quisesse ali, cara, e não tinha. Hoje em dia você entra numa rede
social. Até hoje é bem difícil de você
pegar,
né? Mas realmente, dada a evolução.
Hoje em dia você entra numa rede social, você tem milhares de policies de nudismo, apareceu tal parte, não pode, criança, etc. Cara, internet nos anos 90, meu. Era qualquer coisa.
Né, mas é porque não tinha tanta proibição, tanta. Né?
Nem conhecimento, nem vivência.
Então
a coisa foi evoluindo.
A coisa foi acontecendo e foi crescendo ali na experiência do dia a dia mesmo, né? Do uso e tudo mais.
Por isso que eu falo, eu não acho que AI é exterminador tudo nem nada, porque é uma tecnologia, uma mudança industrial na qual a gente tá sentindo, porque é novo, porque é diferente, mas ela. É cotidiana também, assim, e cada vez
não,
mais.
E, cara, ela veio pra embelezar o trabalho, né, cara? O importante vai ser sempre a gente ter uma ideia.
Sim, a ideia não.
Ela tem que prevalecer na tua peça. Mas à medida que você tem ali uma ferramenta que faz essa peça saltar ainda mais, cresce aos olhos de quem tá vendo.
Sim.
Né? O Val estava comentando que eu tava num pré-briefing ali com ele falando, pô, se o cara for um advogado e esse cara quiser aprender, ele vai querer aprender, vai se esforçar, vai dedicar, ele vai aprender a fazer. Aí o Bosch falou, pô, hoje o cara consegue fazer uma imagem e olhar pra ele e falar, não, gostei dessa iluminação do sol porque tá muito isso no pôr do sol. Eu quero entrar lá, eu quero trazer essa imagem, refazer o fundo, que eu quero que o sol esteja mais centralizado e mudar, e manter a construção da imagem. Né? E trocar os detalhes já trazendo luz, cara. Isso que é uma parte muito isso difícil para fotografia, para quem trabalha com direção de arte principalmente.
E aí o que eu acho, assim, por que eu vejo tanto quanto uma ferramenta? Aí, por exemplo, você pega assim, um fotógrafo, para ele, meu Deus, já era o meu trabalho, meu emprego. Não necessariamente, ele, na verdade, é uma pessoa super indicada a usar uma ferramenta dessa. Por quê? Porque ele tem crivo, ele tem conhecimento, ele tem técnica, ele vai saber conduzir e agregar isso ao trabalho dele muito melhor. Por exemplo, eu falei, o cara tirou uma foto linda no pôr do sol e ele não estava muito satisfeito com a posição que estava alguma coisa. Ao invés dele repetir essa imagem, pagar um modelo de novo, ir no mesmo lugar, montar o equipamento dele, equipe dele, etc, movimentar tudo aquilo. Se ele puder editar aquilo, que nem hoje em dia ele faz no Photoshop, mas ele faz uma edição mais profunda, por exemplo, ele vai mudar uma luz que vai mudar todas as sombras da imagem. Se ele conseguir fazer isso por AI, que bom pra ele. Assim, ele ganha tempo nesse processo, ele economiza nesse processo. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ver, assim, que essa AI pode fazer por mim para me ajudar? Assim? Que ela pode ser útil para mim?
Voltamos àquela mesma pergunta do início. É perder o medo e entender a ferramenta como um aliado.
Sim, eu falava para uns amigos meus ilustradores, né, que quando surgiu o Midjourney 4, que tinha um por default ser baseado em ilustrações, né?
Sim.
E aí, cara, rolou todo um movimento.
Deu toda uma treta, né?
Deu um movimento fortíssimo, anti-AI e tal. Isso. Então, assim, foi muito duro. O pessoal começou a realmente questionar, poxa, mas é o traço do fulano, o traço do ciclano, etc, tal, tal, tal. Aí eu até falei com um colega, eu falei, cara, tudo bem, mas pensa no que ela pode te ajudar, no que você pode fazer. Então, por exemplo, você tá desenhando um personagem, cara, às vezes você tá sem ideia, sei lá, de um ângulo, você constrói com um prompt vários ângulos e aí vê aquele com o qual você gostaria de se basear.
Mostra o teu talento nessa construção do prompt.
Ou então, assim, pô, tô sem ideia pra uma roupa especial pra um super-herói novo. Cara, faz várias opções, monta, aí você pega como referência, você já faz isso.
E mais rápido.
É, você já olha, assim, tem muito artista que pega, assim, desenhista, o cara pega o Spider-Man numa posição tal, aí ele fala, vou desenhar o Batman, vou usar essa posição pro Batman. Eles já fazem isso analogicamente.
A questão do IA é justamente isso, né? É um processo que naturalmente a gente faz. É, por exemplo, o ilustrador, ele não criou, eu duvido muito, chegou uma revelação divina pra ele falar, mano, esse é teu rolê. Não, ele foi, putz, eu gosto desse fulano, ele vai se adaptando, cria o próprio... E ali a gente vai criando, né?
O processo criativo esse é assim, você vai buscando as referências,
exato, vai,
né?
Montando,
se alimenta da referência, se identifica com algumas, outras não. E você faz esse processo acontecer a partir dessa junção de referências, que você vai chegar na tua própria referência.
Exatamente. Aí você cria a tua linha e ali outra pessoa vai gostar, que vai juntar com alguma outra e...
O Valls falou exatamente isso, falou assim, cada um vai dando o seu próprio DNA pro trabalho, né?
É, e assim, quando você tá mexendo com criação, você tá mexendo com o que você cria e o que as pessoas olham do trabalho, né? O que elas sentem em relação àquilo. Muita gente sente e fala assim, ah, não, eu não gosto do trabalho que foi feito por inteligência artificial, ok.
Tu acha que isso vai virar um mercado?
Tipo, já é
mercado. Essa arte foi feita 100% com já, pessoas reais.
Já, por exemplo, os bancos de imagem hoje em dia, eles têm categorias de para você
só
já...
Só real, é.
Só
é
real, só AI e tal. É. Eu acho que assim,
o FreePic já abriu uma caixinha só pra
IA. Você, na verdade, tá ampliando a gama, você tá deixando o cara poder escolher mais coisas, na verdade.
Eu fiz uma pergunta pro Valls lá em casa, que eu talvez não tenha formulado a pergunta certa. Meu prompt foi falhou. Falhou o prompt no início.
Manda aí,
então, mano. Não ia chegar no final não ia certinho, né?
Certa.
Que era assim, eu perguntei pra vocês, tu acha que vai virar um negócio paralelo, tipo um estúdio de pessoas que oferecem imagens de inteligência artificial? Lembra que eu te fiz essa pergunta? Na verdade, eu queria...
Já tem.
O FreePic falando lá. Não, tem uma aba também pra fazer
você
isso.
Tem,
pra você.
Tem gente que faz só modelos. Gente. Ah, você precisa de um modelo pra uma campanha? Como é que é? Aí a pessoa coleta o brief. Ah, você quer uma pessoa assim, 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 sabe? O cara já cria, é como se fosse uma agência de modelo na qual o cara já cria de acordo.
Meu, tem um perfil. Você viu que tem um perfil no Instagram de uma inteligência artificial?
Sim, tem vários, na verdade. Tem OnlyFans de inteligência artificial. E até o próprio OnlyFans já tem uma política assim, esse aqui é IA, esse aqui é real. Para as pessoas saberem diferenciar porque tá tão difícil já.
É verdade.
E tem gente que não quer, ou se sente enganado.
É porque tem gente usando as fotos de perfil com inteligência artificial porque é mais bonito. Porque fica mais bonito, né? O cara tira lá e bota uma...
Acabou.
Quer ver? Você consegue colocar o link ali, aquele primeiro que você tinha colocado antes?
Claro!
Vamos lá! Porque eu vou dar um exemplo aqui, não esse, aquele primeiro. Isso aqui eu tinha feito uma pasta que tem um resumo de um monte de coisa que eu tinha feito, de trabalho, de testes, enfim. Então eu resolvi colocar no portfólio o que eu gostava. Pode ir baixando, por favor. Então aqui assim, fui fazendo uns personagens, né, de videogame numa versão... mais...
Lenhador.
Glamourosa, assim, de terno e gravata, coisa que não sai do caminho real. Mas não é isso que eu quero mostrar, não. Pode descer bem mais. São várias ideias. Pode descer mais, hein?
Gostei dessa.
Pois é, isso aqui foi para um trabalho que eu fiz também, para um frilo.
Louco.
Depois eu volto ali. Isso aqui já é uma coisa mais conceitual.
Cara, eu fico impressionado com a iluminação, Vals.
Eu ia falar isso.
É sinistro. É
isso aqui é Midjourney 3 ainda. Ele não era tão desenvolvido. Ou 4, eu acho que esse aqui é 4. Pode descer. Tem de tudo. Aqui, por exemplo, eu já fui fazer uma campanha, aí eu falei, cara, eu quero... Primeiro, eu não vou ter tempo de abrir câmera, não vou ter tempo de selecionar personagem, mas eu quero um resultado que todos tenham a mesma iluminação, como se fossem todos no mesmo estúdio. Quero todo mundo, da forma que eu iria dirigir no estúdio a foto, da forma que eu iria escolher figurino, eu fiz em AI. Só que assim, é assim, apertou o botão, tá pronto? Não. Primeiro, criei todos os personagens individuais. Pra eu criar cada um...
Do zero? Você partiu do zero.
Do zero.
Escrevi o prompt. E assim...
Caraca.
E o que que eu...
Manter luz, né? Tu tem que ter... Exato. As luzes, a luz tem que ser a mesma.
Exato. É.
Então, aí um advogado não consegue, não.
Mas ele pode usar pra formular uma peça.
Exato. Tem vários usos. Então, nesse caso aqui, eu precisava o cliente Sesc, Senac e tal. Então, o que que eu precisava fazer? Eu precisava extrair o que eu queria. Então, e aí eu, obviamente, eu peguei os insumos, recortei, coloquei nas coisas que eu queria, botei mais coisas que não tinham, né? Marcas, isso, aquilo. Por exemplo, aqui é uma mistura, pode botar aqui. Aqui é uma mistura entre um foyer que eu fiz em 3D, aqui eu já fiz com Generative Fill do Photoshop mesmo, a imagem eu criei no Midjourney, o rosto, na época, não estava tão do jeito que eu queria, então eu trabalhei a parte do rosto com um outro AI feito para restauração de foto antiga.
Sim.
Que, sinistro que eu fiz. Isso.
Por quê? É porque ele tem um JPGAN, que é essa tecnologia, ela é prior alguma coisa, eu não lembro o nome da sigla, mas o que que ela faz? Ela pega fotos antigas e com todo um estudo e ela recria várias coisas até tentar trazer de novo mais qualidade possível, né, para recriar a imagem. Então,
talvez não consiga trazer toda a realidade, mas fica ali bem próximo.
Então o que que você faz? Se o resultado...
A resolução é bizarro.
Se o resultado do seu AI não está tão realista quanto você quer, você ainda pode puxar, não, vou tentar puxar mais daqui, integrar ali. Então é uma mistura de um monte de técnicas, de um monte de AIs diferentes. Eu tenho 3D, eu tenho AI de recuperação de foto, eu tenho AI de criação.
Então, é legal você estar mostrando essas peças, porque quem está assistindo, de repente, a propósito, quem estiver lá no Instagram, clica no aviãozinho e vai para o YouTube também, que no YouTube está rodando na Rádio Federal, geralzão. É, você falar que, olhando assim, parece que tudo foi muito fácil, mas é um trampo gigantesco de você juntar.
Cara, depende, porque assim, por exemplo, eu posso levar 4 horas, eu posso levar 3 horas, porque quando você começa a gerar uma imagem, você até chegar no prompt que você quer, que nem como quando você vai gravar no estúdio uma música, você ainda tem que regular o seu equipamento, você tem que chegar no timbre que você quer, você tem que saber o que você quer. Uhum. E se não tiver no ponto que você quer usar, então vai demorar até chegar no ponto que você quer usar.
Só pra ter uma ideia, você botou assim, eu quero Anthony Kiedis de pirata, com a cara séria, olhando pro horizonte. É mais ou menos isso?
Mais ou menos, mas eu vou reconfigurar, porque eu particularmente não gosto de ficar nessa situação passiva de chegar assim, máquina, eu quero X coisa.
Gostaria.
Você é educado, você é
Não, pelo contrário. Assim, não é que eu tenha que pedir algo para AI, pelo contrário, se eu não escrever em um prompt, se eu não falar... digitar o comando que eu quero dar, nada acontece. Então não é assim, eu acho muito errado esse termo de falar assim, o AI criou tal coisa, ou então o AI faça tal coisa, quase como se fosse naqueles filmes antigos, assim, computador, que horas são? Não é assim que funciona. Só funciona se você falar, no caso, você colocar o que você quer. Não é nem chicotada. É assim, é você colocar, e na verdade os comandos, eles são melhores quando você não fica colocando coisas que são à toa. Tipo um pedido.
Romantizando o prompt, né?
É tipo assim, por favor, eu gostaria que você colocasse uma luz do sol. Não, é luz solar, hora tal, entendeu? É objetivo.
Olha, eu acho bom você ser educado, porque quando eles dominarem o planeta, eles vão atrás de você, né?
Não, mas eles vão gostar
de você.
Mas eles vão gostar de quem é mais objetivo, porque máquina não gosta de prolixidade, entendeu? Então, é isso. Quem for mais objetivo, tá correto.
Cara, isso daí faz muito sentido, porque eu lembro que uma vez a minha maior curiosidade era saber os prompts por trás das imagens geradas, né? E aí, meu...
Então é o comércio, assim, tem gente que vende prompt.
Tem gente que vende prompt. Então, assim.
Tá brincando.
Oxi,
mercado.
E aí o rolê mercado. É luz, lente, posição, se está na sala, se está no... Cara, o cara faz um prompt gigante. Um amigo meu me mostrou uma vez uma foto que ele tirou. Que ele tirou, não, que ele gerou. E aí era de uma cidade lá da esposa, de onde a esposa dele nasceu. E aí ele pediu lá pro GPT, falou, ó, a cidade é tal, escreveu lá uma cidade do interior, descreva essa cidade nessa... Mano, aí um calhamaço de prompt, assim, pra gerar uma imagem. E aí, meu, a cidade não sei o quê, com o litoral, lá, 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 e luz, e blá, blá. Mano, ficou perfeito, mas é justamente isso que ele falou. O prompt, ele foi tão detalhado e foi tão específico que não tinha como errar.
Né? Então ele gerou uma parada... Você me fez lembrar... 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, um material feito no Photoshop, quando você gera o PSD e você abre para a pessoa poder ver como você chegou naquela imagem. A quantidade as de layers, camada, né? De layers que você tinha que colocar.
Às vezes é só um brilhinho ali.
Para chegar naquela imagem. Isso é um prompt de antigamente.
Isso, exatamente.
É, o que acontece é... Como é que eu vou dizer?
Tá bom.
Você tem que saber... Acho não, que acho que não tá carregando. É, carregando. Pode subir lá. Vou responder a sua pergunta que ficou em aberto no Anthony Kids lá no Red Hot. O que acontece? Eu já tinha um objetivo... Eu sabia o que eu queria. Eu tava fazendo uma arte para um evento de Halloween, uma festa de Halloween. Então, e era de música, enfim, era rock and roll. Precisava botar quem era para estar ali, né? As bandas iam tocar, enfim. O Pearl Jam, Red Hot, o Green Day, Queen, Foo Fighters... Então, o que que houve? Eu falei, não, eu vou escrever prompts, na qual, assim, é um prompt do Anthony Kiedis, vestido de pirata, porque eu pensei assim, bom, Anthony Kiedis combina mais com pirata do que o Fred Mercury.
Certo.
Então, eu fiz toda a descrição da roupa dele, fiz a descrição da luz, etc. Mas, mesmo assim, eu gerei umas 20, 30 imagens, entendeu? Até sair uma que eu falasse, não, essa é boa, mas mesmo sendo boa, eu ainda tive que dar um retoque todo nela, tratar a pele, tratar a luz, fazendo todo um tratamento, um recorte, né? Quem trabalha com imagem sabe que recortar é um processo chato, né?
Muito mais cabelo.
Então, assim, a foto não vem com transparência, digamos, ainda, né?
Não podia vir.
Então, assim, e até o próprio rosto, aí eu tive que usar uma outra tecnologia AI para poder chegar num rosto mais próximo do dele, porque o AI não tinha me gerado um rosto tão igual dele. Então, eu usei uma outra técnica do FaceBot dentro do Midjourney para poder, que eu fiz um upload do rosto dele, para ele poder achar semelhanças.
Ah, sim, eu ia perguntar isso aí, né?
Então, assim, com o tempo, talvez eu não precise, porque o Machine Learning vai aprender tanto como é que é o rosto dele daqui a um tempo, que aí talvez não seja tão preciso.
Precisa, né?
Quando eu, na época do Midjourney 2, era muito difícil você chegar no... Por exemplo, eu lembro que eu tinha feito um Cavaleiro Zodíaco na época. Cara, era uma coisa muito abstrata, ficou bonito, meio artístico e tal, mas, cara, não tinha o rosto da galera do desenho. O computador não sabia ainda gerar aquilo. Hoje em dia, ele gera o live action pra você, daquilo com a armadura mais linda do mundo. Então, é mais ou menos por aí. É o quê? É uma mistura de criatividade, técnica, crivo, você... E objetivo, né? O que você quer fazer com isso?
Cara, e curioso... Não sei, né? Gerar um prompt disso aí sem a criatividade, né? Você fala, velho, o evento é do Halloween, são bandas de rock. Aí você não vai escrever, por gentileza, Iá, crie uma arte que envolva isso e isso. Dificilmente vai chegar nisso aí. Então, se não tiver a mente criativa por trás... Aí vai ser só um computador parado ali esperando o comando, né?
Exato.
E outra coisa que a gente estava conversando é que precisa de existir a curiosidade dessa galera que está chegando no mercado agora. E aí o recado é para quem quer chegar, para quem quer fazer, para quem quer aprender.
Sim.
Né? Precisa haver um pouco dessa curiosidade de querer conhecer, de buscar ferramentas, né? Eu lembro, hoje também teve uma pergunta do Gil no stories, na caixinha de perguntas, que foi muito bacana. Mauro, pô, me dá umas dicas de caminhos, de sites que tem a inteligência artificial de forma free. Cara, só dei um Google. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Eu não vou falar quais são, não. Vocês vão ter que dar um Google para descobrir. Mas
tá
tem
patrocinando ali, ainda?
Tanto para imagens quanto para filme.
Ou você procura no ChatGPT, que daqui a pouco o Google vai usar AI também integrado nisso, então...
Mas existe, precisa existir uma necessidade de você sair à frente, você não esperar para, né, também correr atrás e descobrir essas ferramentas novas do teu ponto de vista.
Cara, para mim, assim, curiosidade e criatividade são as duas coisas essenciais. Por quê? Porque você pode ser aquele macaco que viu o fogo e saiu correndo com medo e voltou para a caverna, ou você viu o fogo e fez uma tocha e aprendeu que você pode vencer a noite, que você pode assar uma carne, se alimentar, que você pode fazer. Então, assim, a curiosidade e a criatividade juntas, cara, é uma das coisas humanas que, assim, deixam a gente anos luz.
Então vamos perder o medinho.
Perde o medo. Você...
Vamos partir pra cima, não, né?
Não, você é humano, desligar, você tem.
Tira um botão e...
Acabou, conecta, galera. Ou você vai passar, né?
Não, e outro, ser humano tem tantas formas de acabar com o mundo sem ser com AI, né? Digamos,
já tem tanto filme aí mostrando.
Então, assim, não é só o AI, não. Depende.
Cara, e assim, em relação a uma discussão que eu vejo muito acontecendo, principalmente mercado, como você falou, às vezes você precisa de um filme específico, você precisa de um ator ali, sei lá, e aí a galera tem gerado essa bola, né? Por exemplo, eu vi isso acontecendo com o mercado de dublada, de dublagem, né? Sim. De dubladores. Cara, putz, é minha voz, pô, não é. Aí uma inteligência artificial já consegue fazer a mescla da voz, tipo assim, a minha voz com outro idioma, com o mesmo timbre que o meu. E aí como é que vai o mercado da dublagem? E aí onde é que tu acha que, tipo assim, tem um limite, não tem? Como é que você acha que vai ser o futuro disso aí?
Depende de como vai ser regulamentado ou não, né? Eu acho que cada segmento vai ter que se impor, vai ter que ir atrás, vai ter que ir. Cada um, seja médico, advogado, dublador, desenhista, assim, todo mundo tem que se adaptar e ver o que eu preciso regulamentar aqui. Por exemplo...
Sim, pra não ser invasivo, né?
Eu não posso ser um cientista lá e sair clonando gente, sair fazendo transplante de cabeça, entendeu? Eu não posso, porque é uma questão ética. Então, assim, isso tudo é regulamentado, tem acordos. Então, sim, assim, como chegou agora, essas tratativas todas vão acontecer, uma hora ou outra. Quem sentir na pele mais vai correr mais atrás. Então eu acho que sim, vai ser regulamentado. Agora, qual é o grande lance? O poder que a tecnologia tem para fazer essas coisas. Você vai poder usar, por exemplo, a seu favor. Digamos, você vai para uma viagem na China, você não fala mandarim. Mas
e
você...
O tempo que eu levaria para aprender, né?
Por exemplo, você pega aquele celular Samsung Galaxy, sei lá, S24, eu acho que já tem AI agora. Eita. Cara, ele, você fala assim, você fala a sua frase pro celular, e aí ele reproduz em mandarim, assim, pro cara. Então você já pode ir pra China... Pô,
tu pode assistir uma entrevista online.
Até chegar num ponto na qual o cara vai ter um dispositivo de áudio, uma lente, o outro também vai ter.
Já começou com maluquice, cara.
Aí eu já vou falar aqui pra você, você já vai interpretar na outra língua. E não necessariamente eu vou ver você...
No mundo espiritual, como se eu começasse a falar em línguas e o Alexandre traduzisse pra mim ali.
É uma língua,
Star Wars, você vai...
Se a gente for pra esse lance aí, é a língua universal, pô. Você não precisa aprender um idioma. Você vai falar e a pessoa vai entender. E acabou.
E não é só isso, por exemplo, digamos, se você tiver uma lente na qual você já tem acesso com AI a toda a internet, etc., o que que acontecer? Que nem um QR Code que você vira o celular, a lente identifica aquilo... A partir do momento que eu virar para você, talvez você tenha embutido em algum processamento que você tenha, que assim, toda vez que alguém olhar para você, vai ter um avatar seu. Então você vai escolher ser o Wolverine.
Na hora de repórter.
Toda vez que alguém olhar para você, vai ver o Wolverine, não vai ver você, entendeu? E aí toda vez que alguém vê o Wolverine,
tô começando a ficar com medo.
Eu vou falar com você em japonês e você vai entender em francês e a gente vai se comunicar normal. Então acho que é um processo que vai chegar a esse ponto. Tô dizendo que esse ponto ainda. Mas, por exemplo, você já tem agora a gente processando com 15 segundos de fala. Você tem AIs que com 15 segundos conseguem processar o timbre já da pessoa e já ir traduzindo. Eu acho que foi com o presidente da França, o Macron, né?
Aí, tá maluco, cara.
Eles pegaram 15 segundos de speech dele e aí processaram e já colocaram com o próprio timbre, com a própria voz, já em outra língua.
Isso aí é maluquice.
Total.
Né? Sério.
Reuniões da ONU serão outras coisas.
Exato.
Né?
Não, já tá dando problema também de...
Uso pro mal, né?
Uso pro mal, né?
De golpe, gente,
golpe, né? Usando a voz de outra pessoa, ganhando credibilidade em cima disso.
Por isso tem que ter a regulamentação, Porque senão vira maluquice.
Cara, resumindo, inteligência artificial é sensacional. Do ponto de vista de possibilidades, a gente tem um leque gigantesco que, sabendo usar, a gente consegue chegar no objetivo com facilidade, né, e com brilho. Agora, é aquilo que o Val está falando. É o dia a dia ali de você passar de um para o outro, de exercitar, de buscar, de entender, mergulhar no processo, né? Entender qual é a melhor forma de comando, não dá para tratar com carinho, tem que ser objetivo.
Tem que ser objetivo. Vou lembrar de essa hoje.
É, não é que é nem carinho, é porque o carinho não precisa, assim, é necessário, digamos.
Você piora o resultado.
É. Menos com impressora. Impressora você.
Impressora tem que ter.
Tem que ter carinho com impressora, carinho, senão ela não funciona.
E é sempre no final, quando você tem que entregar a campanha.
É, mas fora isso.
Por favor.
Gente, tá batendo uma hora de conversa, passa muito rápido, Edovan.
Muito ligeiro, né?
Muito.
Principalmente ligeiro. Quando o papo tá bacana.
Quando o papo tá bacana, dá vontade de continuar por mais horas aqui, mas a gente quer manter uma hora ali como padrão para que a gente possa deixar um gostinho de quero mais.
Boa.
E foi sensacional, Vals.
Obrigado, muito bom, muito
bom.
Valeu,
cara, verdade, muito gente. Bom. É, você é da casa.
Opa.
Tá?
Tamo aí.
Ótimo. Pô, vamos ver se a gente já agenda o próximo.
Se eu quiser te encontrar. Onde eu te encontro, suas redes.
No perfil pessoal e no perfil artístico. Ele tem dois. Ele tem dois.
Banda, é banda que você tem? Ou...
Tenho banda também.
Aí, ó.
Mas assim, o que, que eu fiz? O que acontece? Quando eu comecei a mexer com essas imagens e AI, eu fui vendo, cara, eu tenho um material legal aqui que eu vou criar um perfil para colocar elas, porque, né, mais gente pode ver, da mesma forma que pode inspirar alguém, na qual eu fui inspirado também vendo e gente que tava fazendo imagens. Então eu resolvi, não, eu tenho meu portfólio, na qual eu tenho meus trabalhos e tudo mais, eu vou criar um perfil só para botar essas coisas de AI. Artes em AI.
É,
né?
Ele é específico para AI.
Então, assim... Criei um perfil, tem muita coisa lá.
Fala aí teu endereço.
É Instagram, né? marcosvals.art.
Vals com dois L's.
Marcos com U.
E esse aqui é pessoal? Esse Marcos Vals?
É, pessoal.
Isso aí.
Pode seguir lá também, tamo sério? Lá.
Tem um... lá, o homem é bom.
Tem da minha banda lá também,
o arte tem tá em é arte com E ou sem E?
É, acho que é sem E, é em inglês.
Deixa eu ver aqui.
Aí no...
Eu até marquei ele aqui, ó. Vamos ver se ele vai ser parceiro de repostar. Vamos. É arte, é com temudo, isso mesmo.
Temudo, isso arte.
marcosvals.art. É isso. Prazer gigantesco. Cara, poder presenciar. Não, poder eu presenciar é o começo dele, onde ele já tá
na
voando.
Máquina.
É o machine learning. É o human learning.
Aí, ó.
Obrigado, Alexandre,
valeu.
Compondo a mesa com a gente.
Valeu, Maurão.
E Dovan, brilhando ali nos comandos. Nos vemos na próxima quinta-feira. Ah, eu quero fazer um pedido, você que está assistindo agora online ou vai assistir depois, a gente lançou um canal novo para Funil no YouTube.
É verdade.
Chama Pra Cima Funil. Então,
segue lá, pode seguir.
Dá um like, se inscreva no canal.
Compartilha.
Deixa o seu joinha, como diria o Romeu. Vou trazer o Romeu só para fazer essa fala no final.
Deixa o seu joinha.
Obrigado, gente. Quinta-feira a gente se encontra. Um papo bacana, divertido, com DNA. Criatividade sempre. Vou dar um spoiler. Quinta-feira que vem, a gente tem uma pessoa querida que está dentro de um projeto chamado Doe Goals. Que foi abraçado pelo Sport Via, que é doação de chuteiras para as crianças carentes, projeto social. E aí, de novo, cara, criatividade sensacional e fica mais brilhante ainda quando você percebe que ela faz parte da mudança da vida do outro. Não é isso?
É, eu conheço esse cara aí, eu posso dizer que ele é bom. Viu?
Cara, você conhece ele, é verdade. Sim. Ele trabalhou com a gente, trabalhou comigo e trabalha contigo ainda. Sim. Até hoje, né? Então não percam, quinta-feira que vem, às 20 horas, no YouTube da Rádio Federal, esse aqui que você tá, ou no Instagram da Funil Criatividade, Funil com Y. Um abraço, até quinta, obrigado pessoal, foi lindo.
Falou, rapaziada.
Tchau, gente, continuem curiosos aí.